Olá, bem-vindo à Hora da Verdade, uma parceria à Renascença Público, o jornal onde hoje mesmo poderá ler o essencial desta conversa. Na semana em que finalmente o Orçamento de Estado chegou a Belém, as bolsas mundiais caíram para os níveis de 11 de setembro e o petróleo atingiu o nível mais baixo dos últimos 30 anos, o nosso convidado é Joaquim Miranda Sarmento, economista, professor do ISEG, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD. O principal órgão de aconselhamento de Rui Rio. Eu sou a Graça Franco e comigo está também a Marta Moutinho de Oliveira, jornalista do Público. Professor Joaquim Sarmento, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por vir aqui apresentar, no fundo, as
Obrigado, eu.
linhas do que seria uma política alternativa. Marta, muito bem-vinda também. É tua a primeira pergunta.
Olá, boa tarde. A primeira pergunta que tínhamos tem a ver com o cargo que assumiu há pouco tempo de Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Queríamos tentar perceber quais são as principais prioridades.
Mais uma vez, muito obrigado pelo vosso convite. O Conselho Estratégico Nacional do PSD tem sido e procurará ser cada vez mais o instrumento fundamental do PSD em liderar uma alternativa a este governo do Partido Socialista. E, portanto, o objetivo do CERN é trazer cada vez mais a sociedade civil para o PSD, os quadros que temos em diferentes áreas, e procurar criar e estabelecer aquilo que são as nossas políticas, que de certa forma já foram também apresentadas no programa eleitoral das
Mas
últimas
isso já fazia
legislativas.
o doutor David Justino, qual é o seu toque?
O professor David Justino criou foi o primeiro presidente do Conselho Estratégico Nacional, liderou entre abril e maio de 2018 até há 3 semanas atrás. Entendeu ele e entendeu também o PSD que era necessário alguma renovação e, portanto, aquilo que estamos neste momento a fazer, depois da minha nomeação como presidente do CERN, é, por um lado, a fazer alguma renovação das equipas temáticas. O CERN tem 16 áreas temáticas, correspondem, grosso modo, à governação do país, e estamos a procurar fazer um bocadinho pequenas mudanças que tragam alguma novidade, algum refreshment, se posso usar o termo, nas
Antecipa-se, no
equipas.
fundo, uma visão mais financista do PSD?
Não, eu penso que não. Eu penso que antecipar-se-á cada vez mais um PSD com uma visão clara e distinta do Partido Socialista daquilo que queremos da economia e da sociedade. Uma economia mais liberal, uma sociedade menos carregada pelo peso dos impostos, mas também que tenha um Estado social que proteja os mais desfavorecidos. O professor David Justino, as pessoas são naturalmente diferentes, o professor David Justino é economista, mas obviamente depois seguiu uma carreira muito ligada à sociologia económica e, portanto, tem obviamente um estilo e um conjunto de ideias que obviamente não são iguais às minhas, nem poderiam ser. E, portanto, se quiser, o CERN obviamente procurará olhar para todas as áreas da governação, mas não há dúvida que o principal problema do país é a falta de crescimento económico e essa falta de crescimento económico resulta da baixa competitividade da economia portuguesa. E, portanto, a nossa preocupação central, sem descurar todas as outras áreas de governação, será seguramente como é que podemos pôr o país a crescer de forma sustentada e prolongada acima dos 2% ao ano, próximo até dos 3%, e isso só é possível fazer aumentando substancialmente a competitividade da economia e das empresas
Nós
portuguesas.
estamos a ver o mundo a crescer cada vez menos e provavelmente este ano acabará com uma previsão para o crescimento mundial abaixo dos 2%. Como é que vê a reação do governo com o pacote anunciado esta semana para combater os efeitos, no fundo, também económicos e o custo económico da crise do coronavírus?
Nós temos que ser muito cuidadosos na análise que fazemos desta situação, porque hoje, dia 10 de março, que estamos a gravar este programa, temos um conjunto de informação e daqui a uma semana ou no fim de semana, quando as pessoas nos ouvirem e lerem, a informação já será diferente.
É quinta-feira. Quinta-feira
É quinta-feira,
vão
ok,
ouvir.
peço desculpa. Mas o que é importante para mim é este ponto. O impacto económico vai naturalmente depender daquilo que vier a ser a evolução da epidemia e se, esperemos que não, iremos ter ou não uma pandemia. Nós, aquilo que me parece ser neste momento o cenário central dos especialistas em virologia e em saúde, é que teremos um pico de crescimento de casos até meados do próximo mês e depois, expectavelmente, poderá controlar-se o crescimento de casos. Aquilo que nós esperamos é que, de facto, vai haver algum impacto económico este ano e a economia portuguesa vai se ressentir e, portanto, vai crescer menos. E vai crescer menos, sobretudo, em setores que têm sido muito dinâmicos, como o turismo, os serviços e também na parte das exportações. E, portanto, as empresas portuguesas, e muito focado em alguns setores, vão precisar de apoios. Portanto, tudo o que seja feito pelo governo e pelo setor financeiro de apoio, de tesouraria, de apoio financeiro, de medidas que permitam às empresas acomodar este choque externo, será naturalmente bem-vindo.
Com a informação que temos hoje, o seu governo, o seu potencial governo, avançaria com medidas como o layoff?
Bem, o governo seria do Dr. Rui Rio, porque o Dr. Rui Rio é que foi candidato a primeiro-ministro. É sempre difícil dizer isso. Nós temos de ter a noção de que, à data de hoje, estamos a falar de uma epidemia que tem cerca de 50 casos, mas que está a crescer de forma exponencial, o que é normal, aconteceu nos outros países. Eu espero que nós, estando a atuar mais cedo do que aquilo que me parece, embora eu sou matérias de doença, perceba pouco, ou nada, mas parece-me que, apesar de tudo, estamos a atuar mais cedo do que aquilo que o governo italiano terá atuado no caso de Itália.
Mas ia dar logo esta mão aos patrões?
Não sei, é difícil, eu acho que à data de hoje, 10 de março, não estamos ainda na situação de parar o país, mas amanhã ou depois as circunstâncias e a informação pode-se alterar e, portanto, a cada momento é importante tomar as decisões de forma preventiva e um bocadinho seguir aquela linha que o The Economist dizia a semana passada: a honestidade é mais importante do que o otimismo. E, portanto, aquilo que nós esperamos do governo é que a cada momento procure antecipar aquilo que são as medidas preventivas possam ser tomadas para depois não termos que tomar medidas reativas, que é o que aparentemente estará a acontecer neste momento em Itália.
Então, na sua opinião, se houvesse a necessidade de, se os partidos à esquerda acabassem por levar um layoff até ao Parlamento para ser apreciado, normalmente os partidos à esquerda são contra, o PSD devia dar a mão ao governo?
Teremos que avaliar a situação no dia em que isso acontecer, qual é a situação de evolução da epidemia, para perceber se essa medida, que é uma medida difícil e que é uma medida controversa, faz sentido, repare, e faz sentido do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista do controlo da própria epidemia. Portanto, se essa questão se colocar, teremos que, à data, e mais uma vez, a informação que temos hoje, 10 de março, é diferente da informação que vamos ter amanhã. E, portanto, à data em que a questão se colocar, nós teremos que analisar e aquilo que for o interesse do país, seguramente o PSD apoiará. Isso não é necessariamente, eu sei que o Partido Socialista muitas vezes confunde isso, o interesse do Partido Socialista não é, ou do Governo não é necessariamente o interesse do país. E nós temos visto alguns casos em que o Partido Socialista acha que o seu interesse momentâneo é o interesse do país. Agora, no momento, com a informação que dispusermos na altura, tomaremos essa decisão.
Essa acusação de nem sempre é o interesse do país, neste caso, qual poderia ser o interesse do PS que não fosse do país?
Claro, o que eu estava a referir é que tem havido um padrão em questões, que apesar de tudo não têm esta gravidade imediata, em questões como a questão do aeroporto, como a questão da lei das PPPs, em que o Partido Socialista entende que aquilo que é a sua visão não pode ser contrariada no debate normal que ocorre no Parlamento, e estou à vontade porque não estou lá, portanto, obviamente a gravidade deste tema, se passarmos, sobretudo se tivermos de facto o crescimento exponencial que é previsível ou que é expectável que possamos vir a ter, e se chegarmos de facto a ter uma situação próxima daquela que Itália neste momento parece viver, obviamente estamos a falar de uma situação de uma enorme gravidade e, portanto, o que o PSD espera é que todos os partidos olhem para o interesse nacional e sobretudo, coloquem as questões ideológicas de lado. Quer dizer, os problemas de saúde pública, e este é um problema de saúde pública, não tem ideologia. O vírus não vai atacar só as pessoas de direita, nem vai atacar só as pessoas de esquerda. O vírus vai atacar todas as pessoas que possam ser contaminadas. E sabemos que há grupos mais vulneráveis depois do ponto de vista dos efeitos dos vírus. E, portanto, o que nós esperamos, infelizmente, até na saúde temos visto muita ideologia no debate, mas o que nós esperamos é que neste caso concreto de emergência e de saúde pública não haja um debate ideológico, haja sim ouvir os peritos de saúde pública e os peritos de virologia e com eles perceber o que é que pode ser feito de melhor para estancar o crescimento. Porque, repare, o crescimento que aconteceu em Itália e está a acontecer, por exemplo, em Espanha, é um crescimento assustador, porque nós estamos a falar que os casos triplicam a cada 6 dias. Ora, qualquer pessoa que perceba o que é uma progressão geométrica percebe que quando temos 1.000 casos, dali a 6 dias vamos ter 3.000, e dali a 6 dias vamos ter 9.000, e dali a 6 dias vamos ter 27, e depois vamos ter 84, e assim sucessivamente. E, portanto, nós temos que estancar isto logo no início, e só há e as pessoas que sabem como estancar isto são as pessoas que percebem de saúde pública, de virologia, etc. E é essas que nós temos que ouvir e deixar as ideologias de lado.
Num desses cenários, num cenário de maior agravamento da situação, o que está a defender é que haja uma espécie de pacto de regime entre o PSD e o PS para responder
não,
a essa questão?
Não, repare, o que eu estou a defender é que o governo, e que eu acho que é o que eu espero que esteja a ser feito, e que eu acho que, pelo menos não tenho nenhuma indicação em contrário, espero é que o governo esteja a tomar as medidas necessárias para estancar o crescimento deste surto. E é muito importante estancar o crescimento deste surto logo nos primeiros dias, porque, mais uma vez, uma progressão geométrica, quando atinge 1.000 pessoas, a partir daí o crescimento é exponencial. E portanto, todas as medidas que o governo sustentado nas pessoas que percebem do assunto, são as pessoas ligadas à saúde, tudo o que o governo achar que deve ser feito, do ponto de vista técnico, para sustentar o crescimento deste surto, obviamente o Governo deve fazê-lo e naquilo que precisar do apoio do PSD, se for fundamentado do ponto de vista técnico, há seguramente que terá o apoio do PSD. Aliás, o Dr. Rui Rio foi claro nisso há duas semanas, no debate.
Tanto quanto percebi, se houvesse agora um governo do PSD, não estavam as escolas todas fechadas, não havia uma quarentena antecipada do país, não haveria nada disso.
Repare, se houvesse um governo do PSD, haveria um ministro da Saúde e os serviços técnicos do Ministério da Saúde a conduzir o processo. Não era seguramente, passa a presunção, o Ministro das Finanças que ia dizer como é que se controla o surto deste vírus. Eu disse, não percebo nada.
Muito bem.
Agora, portanto, haveria um conjunto de pessoas ligadas à área da saúde que estariam a conduzir o processo. Se essas pessoas fariam diferente do que está a ser feito, não faço a mínima ideia. Quer dizer, eu acabei de dizer...
Mas percebo que não há uma desconfiança, digamos, em relação à equipa da saúde que está a dominar neste momento
À data de hoje, eu acho que a equipa da saúde está a fazer o possível, espero eu, pelo menos pelas informações que temos, está a fazer o possível para estancar o surto da gripe e, portanto, tudo aquilo que for necessário, mais uma vez, que
muito
tenha
bem
sustentação técnica, seguramente que deve ser feito.
Muito bem. O governo deveria deixar cair alguma das suas medidas para reforçar neste momento os apoios às empresas naquilo que já é um efeito expectável, por exemplo, no turismo, em que já estão perdidos 2 trimestres?
Nós vamos ter, de facto, um ano 2020 mais difícil, mesmo que este surto seja controlado na sua fase inicial. E, portanto, há alguns setores, nomeadamente o turismo, os serviços, vão ser bastante afetados e, portanto, é necessário desenhar medidas de apoio do ponto de vista de tesouraria, do ponto de vista financeiro e sobretudo, acomodar qual é a estratégia para depois recuperar. Porque se nós tivermos apenas uma desaceleração, isso significa que a economia, em vez de crescer 2%, talvez venha a crescer 1,5%, e como é que vamos recuperar esses setores e a confiança, sobretudo no turismo, em que a confiança é fundamental, e perceber que, de facto, mesmo controlando a epidemia em Portugal, os outros países também têm efeito no turismo, porque se a epidemia não está controlada nos países de onde vêm os turistas, eles não virão para Portugal e, portanto, temos que perceber que há aqui um contexto internacional, mas, de facto, nós temos que desenhar uma estratégia de apoio às empresas e, sobretudo, nestes setores e também no setor exportador, para acomodar estes choques externos e, portanto, tudo o que também seja feito nesse sentido, seguramente que terá o nosso apoio.
É uma má altura para Centeno sair?
Repare, o Ministro das Finanças tomou posse em outubro. E, portanto, a minha primeira pergunta seria porque é que 6 meses depois o Ministro das Finanças está a sair. Se ele desejava sair, não compreendo porque é que tomou posse em outubro. Agora, também acho que se o Ministro das Finanças é de facto, e perdoa-me a expressão, e ela tem sido usada, é de facto o Ronaldo, então agora é que a equipa precisa do Ronaldo. E depois há um ponto importante, que é na área do Partido Socialista, o Primeiro-Ministro não conseguirá encontrar um Ministro das Finanças melhor do que Mário Centeno na sua área de influência, porque senão já o teria escolhido antes. E, portanto, nesta fase crítica, seguramente precisamos que o Dr. Centeno continue como Ministro das Finanças, até para mostrar, de facto, a robustez que ele tanto apregoa nas contas públicas e na economia portuguesa.
Relativamente à questão das incompatibilidades, foi falado a possibilidade de o Dr. Mário Centeno ir para o Banco de Portugal. Existe ou não, do seu ponto de vista, uma incompatibilidade desta passagem? Repare, mesmo que haja um período de 2 ou 3 meses em que não...
Se me perguntar se o académico Mário Centeno tem o perfil para ser governador do Banco de Portugal, eu diria que sim. Tem seguramente a experiência e o percurso e os conhecimentos de economia e de finanças necessários para o lugar de governador. Agora, não acho normal, mesmo que haja um período de 2 ou 3 meses, e dificilmente esse período será maior do que 2 ou 3 meses, estamos a meio de março, o mandato do governador termina, creio que em junho, julho, portanto, mesmo que haja aqui um período de 2 ou 3 meses, o Dr. Centeno seria governador, eu estou em crer que não será, mas seria governador, nomeado por um governo do qual ele fez parte, porque ele não saiu em setembro. Se ele tivesse saído na legislatura anterior, mesmo assim ainda era o mesmo governo, o mesmo primeiro-ministro, apoiado pelo mesmo partido. Mas ele fez parte desta equipa governativa. E, portanto, volto à minha pergunta inicial, porque é que 6 meses depois, ainda por cima, num cenário em que a economia portuguesa vai desacelerar e a pressão sobre as contas públicas vai ser maior, porque é que 6 meses depois o Ministro das Finanças sai, porque tem um lugar melhor? É isso que interessa. Ou o importante é servir o país como Ministro das Finanças? Eu acho que há uma incompatibilidade clara, mas há também aqui uma questão de oportunidade, quer dizer, o Ministro das Finanças não está... Ele esteve 4 anos no governo anterior, mas ele tomou posse em outubro, e portanto porque é que sai ao fim de 6 meses? Porque para completar o mandato do Eurogrupo, como ele disse, e depois sai para um lugar que eventualmente será mais simpático, eu acho que isso não serve o interesse do país.
O Dr. Rui Rio defendeu que não existe incompatibilidade e que até apoiaria uma passagem.
Não, o Dr. Rui Rio disse que aquilo que eu também disse, que é o académico e economista Mário Centeno tem, de facto, as qualidades e o perfil para ocupar o lugar de governador, como tem dezenas de economistas portugueses. Estou a pensar no Ricardo Reis, que está em Londres, no João Pedro Santos, que está na Reserva Federal de Nova Iorque, entre outros. Agora, o Dr. Rui Rio não disse que apoiava, disse que estava disponível para conversar com o Primeiro-Ministro sobre a solução para o Banco de Portugal, porque recordemos que, além de governador, está em aberto um lugar de vice-governador e um lugar de administrador, uma vez que o Dr. Hélder Rosalino terminou o mandato em setembro. Vai o Partido Socialista indicar 3 pessoas da sua área política e colonizar o Banco de Portugal, ou vai indicar académicos e pessoas independentes? E eu acabei de dizer 2 ótimos nomes para governador, ou para vice-governador, ou até para administrador, se as pessoas estiverem disponíveis, mas há dezenas de economistas respeitados, conceituados, com conhecimentos de banca e de finanças e de economia que podem fazer os lugares. Não é preciso recrutar exclusivamente na linha do Partido Socialista, e se isso acontecer, eu acho que é péssimo para a independência e para a qualidade do trabalho que o Banco de Portugal faz.
O PSD quer então ser ouvido nessa matéria, para esses 3 lugares?
O PSD entende que o ideal para o Banco de Portugal seria a nomeação de pessoas independentes e com currículo académico de relevante, mas que, sobretudo, não quer uma colonização do Banco de Portugal por parte do Partido Socialista.
Correia de Campos não foi suficientemente independente no Conselho de Concertação. Porquê que votaram contra?
Isso tenho que perguntar ao grupo parlamentar. Repare, eu não sei quem é que... Repare, vamos por partes.
Na se sua eu, apreciação, se eu, era se independente eu percebi, ou não?
Eu creio que sim. Quer dizer, eu também não estou no Conselho Económico e Social, mas eu creio que sim. Mas se eu percebi da votação, mais uma vez, eu não estou no Parlamento e, portanto, posso estar a ter uma percepção errada. O voto é secreto e, portanto, eu não sei quem é que votou contra o Dr. Correia de Campos. Do ponto de vista da matemática, parece que alguns deputados do Partido Socialista também não votaram a favor dele, porque ele não recolheu o número de votos. O número de votos que ele recolheu é inferior ao número de deputados que o Partido Socialista tinha naquele momento a votar. Portanto, a questão é transversal. Agora, admito que haja, eu não conheço o Dr. Correia de Campos, acho que é uma pessoa que tem um percurso profissional e político estimável, mas admito que haja alguma crispação entre os partidos e não só entre todos, ou alguma dificuldade em fazer passar alguns nomes. Não se esqueça que essa votação, se eu não estou enganado, posso estar, ocorreu ao mesmo tempo, no mesmo dia, que é do Dr. Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional. Portanto, eu não sei até que ponto
estas coisas...
Pode ser, quer dizer, não sei. Isso aí terá que perguntar a quem esteve lá e quem percebe mais destes contextos políticos que eu.
Nas parcerias público-privadas, o PSD parece estar disposto a renegociar com o Governo a questão de só se aplicar a exclusão das regiões autónomas e não das autarquias. É essa a posição?
Vamos também voltar um bocadinho atrás, e no caso das PPPs é particularmente querido, porque é o meu tema principal de investigação académica desde o meu doutoramento. O que o PSD disse é que havia um decreto-lei de 2012 das PPPs, que revogou o decreto-lei de 2003 e que foi muito feito em função do que o memorando de entendimento dizia sobre o memorando de entendimento com a Troika dizia sobre as PPPs. Esse decreto-lei foi revogado por um decreto-lei do Governo que foi chamado ao Parlamento e foi anulado. E, portanto, o que está em vigor é o decreto-lei de 2012. E o que o PSD disse foi: estamos disponíveis para falar com o Governo sobre possíveis alterações a esse decreto-lei de 2012, mas essas alterações têm que ter, primeiro, têm que fazer sentido no contexto das PPPs, e, segundo, têm que promover maior transparência, maior qualidade nos concursos futuros que venha a haver e maior rigor nas análises que venham a ser feitas sobre PPPs futuras. Eu sou daqueles que acha que as PPPs, tendo tido muitos contratos ruinosos nas rodovias, sobretudo no tempo do governo de Guterres e do governo de Sócrates, como instrumento tem vantagens e desvantagens e, portanto, é aquilo que fazemos do instrumento que depois resulta, é que depois temos o resultado final. E, portanto, nós nunca fechámos a porta às PPPs, bem pelo contrário, sempre as defendemos, desde que elas sejam equilibradas entre os dois parceiros. E, portanto, o que estamos disponíveis é para olhar para o decreto de 2012 e ver com o Governo o que é que faz sentido alterar, que promova maior responsabilidade e maior qualidade nos projetos que venham a ser futuramente feitos via PPPs.
O PSD tem subido recentemente nas sondagens. Considera que a estratégia de guerrilha tem estado a dar resultados e é para continuar?
Eu não sei o que é a estratégia de guerrilha. O que nós no, nas últimas legislativas apresentámos um programa que, mal ou bem, foi diferenciado do Partido Socialista, e, portanto, eu acho que se houve coisa que ficou clara nas legislativas foi que o programa do PSD seria diferente em várias áreas, sobretudo na área dos impostos, do programa do Partido Socialista. Aquilo que tem acontecido no Parlamento, mas eu acho que é natural, é que o Primeiro-Ministro já não tem a base de apoio que tinha na legislatura anterior, isso deixo para os analistas políticos perceberem o porquê. O PSD, em cada matéria, tem adotado a votação daquilo que entende ser o melhor para o país.
E coincide com o Bloco e com o PCP?
Numa ou noutra questão, coincidirá, não, quer dizer, não, nós não somos donos absolutos da verdade e, mais uma vez, há coisas, do ponto de vista ideológico, há um mundo a separar-nos do Bloco de Esquerda, mas há questões pontuais em que, se o Bloco de Esquerda tem uma posição similar à nossa, não há razão nenhuma para que não possamos votar juntos. Portanto, também não vamos aqui dizer, só porque ideologicamente estamos separados, nós estamos contra tudo, quer dizer, esse Bloco de Esquerda, e portanto, aquilo que tem sido feito no Parlamento e tem sido a ação política do PSD, é em cada medida, avaliando aquilo que, na nossa opinião, é o interesse do país e aquilo que achamos que é melhor para o país, votar as propostas dos outros partidos nessa função também, creio. Enfim, os deputados poderão falar sobre isso melhor, mas creio que também já votámos várias propostas do Partido Socialista. Quer dizer, mas quando votamos do Partido Socialista somos a muleta, quando votamos contra somos a guerrilha.
Última questão, em relação à recomposição da direita, deve haver um cordão sanitário em relação ao Chega?
Se o Chega e o seu líder, André Ventura, naquilo que são as suas posições públicas de defesa da pena de morte, de defesa da castração química, de defesa de prisão perpétua, etc., etc., são linhas civilizadoras que nos definem e, portanto, nessas matérias, se o Chega achar que isso são as suas linhas vermelhas, também as são para nós. E, portanto, nesse aspecto é difícil haver um entendimento. Se o Chega moderar o seu discurso nestes pontos, teremos que ver no futuro o que é que acontece. Agora, obviamente que se o líder do Chega tem um conjunto de princípios, que são os dele, e tem obviamente toda a legitimidade para defendê-los, que são divergentes dos nossos, e nestas matérias parece-me que são claramente divergentes, obviamente torna-se muito mais difícil haver esse consenso. Mas o Partido Socialista, do outro lado, tem dois partidos que também defendem ditaduras e que não são propriamente nem pró-europeus, nem pró-economia de mercado, mas
portanto,
há neste momento...
Impossível.
Depende daquilo que vier a ser a linha condutora do Chega no futuro. Se for a de hoje, é impossível. Se o Chega evoluir, então creio que poderá haver condições para conversar, mas à data de hoje, com aquilo que é a linha condutora do discurso do professor André Ventura, há coisas que claramente nos demarcam e, portanto, não é possível.
Professor Miranda Sarmento, muito obrigada por ter vindo aqui. Voltamos para a semana.
Muito obrigado. Renascença, a par com o mundo.